Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. O título da mensagem hoje é De Não Meu Povo para Meu Povo. Um pouquinho estranho o título, mas deixará de ser estranho e vai ficar absolutamente claro como é que se passa, o que quer dizer isso de não meu povo para meu povo. Na mensagem passada, lá em Romanos 9, vamos até o versículo 24, vimos que Paulo diz que ninguém pode discutir com Deus e nem negar a ele o direito de fazer o que bem deseja com os seres humanos que ele criou. Que quando Deus acusa os vasos de ira, é porque eles de fato lhe ofendem. Não é uma acusação gratuita, mas procedente. Deus preparou vasos de misericórdia que vão receber glória e também vão expor a glória de Deus. Vimos também que, embora nós não possamos descer fundo nos mais íntimos propósitos de Deus, sabemos que Ele criou os vasos de ira para mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Também sabemos que Ele criou os vasos de misericórdia para expor as riquezas da glória dEle. Terminamos com o versículo 24, lá em Romanos, capítulo 9, que eu vou ler. E podemos chegar até lá, Romanos 9, 24. Quando Paulo explica quem eram esses vasos de misericórdia, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então ele explicou quem são esses vasos de misericórdia. Nós, no caso, judeus, como ele era, e também os gentios. Daqui para frente, ele sente uma necessidade de explicar essa chamada mista, vamos chamar assim, de Deus, tanto judeus como gentios. Nenhum judeu deveria se admirar e dizer, ah, Deus também chamou os gentios, além de nós, o povo dele, Deus chamou também esses povozinhos aí, chamados gentios, que coisa esquisita, para não dizer indigna, Deus juntar ao povo dele escolhido, nós judeus, juntar os gentios, não, negativo, diz o apóstolo. Essa chamada dos gentios estava prevista no Velho Testamento, tanto com relação aos judeus quanto aos gentios, ou seja, essa chamada mista de todos, envolvendo todos os povos. E vai provar então cada caso. Romanos capítulo 9, versículo 25. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo. Começando a esclarecer o título da mensagem, né? Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ilumine na pregação desta mensagem, não muito fácil, e que ela seja tornada fácil pelo Teu Espírito nos corações, e mais do que isso, útil e aplicável nas vidas de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, amém. Paulo então cita Oséias. Aliás, para os que gostam mais de estudar a Bíblia, um enriquecimento muito grande quando se estuda o Novo Testamento é quando se vê uma passagem do Velho e se vai lá ver a passagem que foi citada e examinar o texto lá no Velho Testamento, o contexto, ver como é que o autor do Novo, daquela parte do Novo Testamento, aplicou. Tudo isso é muito importante e enriquece muito o entendimento. Seja como for, Paulo foi a Oséias, um profeta do Reino do Norte. É porque os reinos estavam divididos, hein? Reino do Norte, chamado Israel mesmo, e Reino do Sul, chamado de Judá. Oséias foi um contemporâneo de Isaías. que estava no sul, viveram mais ou menos em 850 a.C. Oséias tem uma particularidade interessante e um tanto quanto dramática. Casou com uma prostituta amando de Deus, que torna algo muito esquisita esta união deste homem. Deus mandou o seu profeta casar com uma meretriz chamada Gomer. Deus queria usar a infidelidade daquela mulher para com o seu marido. Ele queria relacionar isso com a infidelidade de Israel a ele, Deus. Ela teve um filho, depois uma filha e depois um filho de novo. Três filhos. Tudo indica que o primeiro filho foi de Oséias. Aliás, é claro, ela deu a Oséias um filho. Mas os outros dois fica implícito, mas um tanto quanto deduzível, que foram de outros homens. Ela já casada com Oséias. Tem três filhos, um dele e dois por aí, do seu pecado de adultério. Deus mandou que a filha se chamasse desfavorecida. Oséias 1 e 6. Vamos a Oséias. Dá uma olhadinha aqui, rápida, não vou aprofundar demais não. Oséias é depois de Daniel, que é depois de Ezequiel. Oséias 1 e 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Aí veio um outro filho, no caso, o segundo filho homem e o terceiro filho de uma maneira geral. Versículo 9. É claro que esse nome é autoexplicativo, desfavorecida. Quer dizer, não amada, não mais favorecida, não alvo do favor de Deus, como um símbolo da decisão de Deus entregar Israel ao exílio, como de fato entregou. No terceiro filho, depois de haver, versículo 9, aliás 8 e 9, depois de haver desmamada, desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, olha o nome aí da mensagem, porque vós não sereis meu povo, nem eu serei vosso Deus. Por um tempo, Deus os entregaria, como já falei, à queda e ao exílio lá. Como se o povo não fosse mais dele, como se Deus não fosse mais o povo deles também. Mais à frente, fica claro que essa não era uma decisão definitiva de Deus. Que haveria uma restauração. E numa passagem muito tocante, pode virar a página em Oséias, no capítulo 2, nós lemos sobre esta restauração. Eu vou ler o texto aqui, capítulo 2, versículos 14 em diante. Olha que bonito. Portanto, eis que eu a atrairei, não é trairei, é a atrairei. Eu a atrairei para mim e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acó por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela, olha a favor dela, o nome era desfavorecida, está invertendo agora. A favor dela, aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Olha, era não meu povo, agora está falando em meu povo de novo. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e estes a Jezreel. Vem agora o versículo que Paulo citou em Romanos 9. Uma parte dele. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá: tu és o meu Deus. É exatamente este trecho que Paulo cita lá em Romanos 9 e 25. Há um detalhe aqui interessante de interpretação e a maneira de... aos que gostem mais profundo, mas eu não vou detalhar aqui. As citações do Velho Testamento no Novo, às vezes, se faz de uma maneira muito interessante. Em Oséias, o favor divino é exercido sobre os judeus, que voltaram a ser povo dele. Já em Romanos, Paulo dá uma mudança aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e ele aplica o princípio, o mesmo princípio que fez o povo judeu deixar de ser povo e voltar a ser, Paulo aplica para os gentios, em suma, numa frase só. Os gentios antes não tinham o favor divino, agora têm. Antes não eram o povo de Deus, agora é. Tudo isso pela fé em Cristo. O próprio livro de Romanos fala disso, eu não vou citar o versículo. Mas em Cristo, os gentios foram aproximados. É isso que Paulo quer dizer. Que era não meu povo, agora passou a ser meu povo. Era desfavorecido, agora passou a ser alvo do favor divino. Versículo, vamos voltar a Romanos 9. Ele cita um outro versículo ainda de Oséias. Versículo 26. Romanos 9, 26. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Uma outra citação de outro versículo, que é basicamente a mesma explicação, e Paulo aplica aos gentios. Outras passagens do Velho Testamento poderiam ter sido citadas para mostrar que a chamada de Deus para os gentios estava plenamente prevista séculos antes de Cristo. Vimos uma aqui de 850 anos antes de Cristo. Eles não aceitaram Cristo como Messias, os judeus. Rejeitaram. E ali foi o ponto que Deus achou por bem realizar o que estava previsto de abrir a chamada para todos os gentios. É errado pensar que Deus resolveu estender a salvação aos gentios somente pelo fato dos judeus terem rejeitado a Cristo. Ah, Deus nem tinha pensado nos gentios nunca, só judeu. Quando Cristo veio aos judeus, os judeus rejeitaram Cristo, aí nasceu no coração de Deus a ideia de expandir a chamada para todos os povos. Negativo. Não, não, não. Não é bíblico isso, não. Sempre, desde que Adão pecou, quando Deus pensava em salvação, ele sempre considerava pessoas dentre a humanidade inteira. Não venham os judeus dizer que os gentios entraram nos planos de Deus somente depois que Jesus Cristo foi recusado como Messias dele. Deus disse para Abraão que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, numa referência óbvia à universalidade da salvação. Deus falando a Abraão 2000 anos antes de Cristo. O que aconteceu é que o ponto de partida que Deus resolveu ou escolheu para generalizar a chamada para todos foi a recusa dos judeus reconhecerem Cristo. Voltando então, Paulo baseia no Velho Testamento o princípio de que os judeus não eram favorecidos e agora passaram a ser. Então não fica nenhuma admiração por causa disso. E quanto aos judeus, quando Paulo diz que Deus chamou tanto nós, judeus, quanto os gentios, significa todos eles. Paulo já havia tocado neste ponto antes, mas ele insiste em explicar agora de um outro ângulo e com base num outro texto. Ele cita agora Isaías, capítulo 10, mas vamos ler versículo 27 e 28. Romanos 9, 27 e 28. Romanos. Mas relativamente a Israel, já falou dos gentios, agora fala dos judeus. Relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Fica muito claro que apenas uma pequena parte dos judeus de todas as épocas seria salva. Uma pequena parte. De uma grande multidão, apenas um remanescente, como deixa claro aqui. No capítulo 11, nós vamos ver que na volta de Cristo, Israel, da época, a geração que estiver viva, vai fazer parte deste pequeno remanescente, sendo que a geração toda, de maneira geral, será salva. Mas olhando os judeus de todas as épocas, será um pedacinho apenas que será salvo. No versículo 28, é uma passagem gostosa de ler, porque é um novo atestado da absoluta firmeza da palavra de Deus. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Aliás, Paulo não se cansa de exaltar esse tema, a firmeza, a segurança da palavra de Deus. No versículo 6 desse mesmo capítulo, ele já tinha dito, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, e continua. Ele está sempre preocupado em mostrar, Deus não falhou, não vão entender errado. Aí ele explica o que é certo. A palavra de Deus não falha. Tudo o que Deus previu sobre o julgamento, tanto de Israel como de gentios, ele fará acontecer de uma maneira total e sem demora, como diz aqui, em breve, rapidamente, no sentido de nenhum segundo a mais do que é necessário, conforme foi previsto por ele, Deus. Vai cumprir tudo. Eu acho que cada pessoa aqui já passou pela experiência de receber uma ameaça ou uma promessa não cumprida. Mesmo um pai que não faz parte desses que ameaçam por tudo, que aliás é até uma maneira de estragar a educação da criança, tudo ameaça sabendo que não vai cumprir. Eu te arrebento no meio se tu não fizer isso. Não vai arrebentar o menino, nem um dedo, imagina no meio, né? Eu quebro a sua cabeça e o pescoço, né? Não fazem coisa nenhuma e acabam estragando a educação do menino. Mas, existem pais que de fato prometem e cumprem. Que ameaçam e fazem. Vou te dar uma pisa se fizer e dou uma pisa mesmo se ele faz. Existem pais assim. Mas mesmo pais assim, não cumprem 100%. Mudam de ideia, esquecem que tinham ameaçado. Às vezes é uma promessa ou uma garantia. Esquece. Ou adia e muda de ideia e esqueceu de dizer para o filho que mudou. De alguma forma ou de outra, acaba escapando aqui e acolá. E todos nós conhecemos o que é receber promessas ou garantias ou ameaças não cumpridas. Colegas de escola, alguns que arrepiam a memória quando lembram, vou te pegar lá fora. Os mais fortes, né, gostavam de dizer isso para os mais fracos e era algo muito ruim de ouvir, vou te pegar lá fora. E era angustiante esperar o fim da classe, me lembro de colegas e tudo mais. E não pega, esquece, o pai veio buscar antes, a salvação do pobre medroso lá, mas não cumprida a ameaça. O chefe diz, a próxima vez eu lhe demito, como uma maneira de querer mais cuidado do empregado, e não faz nada disso. Amigo, nunca pense, nunca caia no erro de achar que isso tem a menor possibilidade de acontecer com Deus. Ele esquecer de cumprir uma mínima promessa ou uma mínima ameaça que porventura ele terá feito na palavra dele. Nunca! O Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, eu posso ir lá só, versículo 18. Ele atesta claramente, aliás, não só essa passagem, mas em várias outras, quando diz aqui, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. No grego, esse i ou tio são sinaizinhos da língua, mínimos, mínimos. Nada vai passar até que tudo se cumpra. Há uma passagem que eu vou ler sem explicar, porque ela, para o propósito que eu quero, é autoexplicativa. Segundo Pedro, capítulo 3. Gostam muito de dizer que o julgamento de Deus não vem, que é demorado. Séculos, séculos se passam e não acontece nada. Segundo Pedro 3, versículo 3 em diante. Olha que passagem interessante, pouco lida, pouco pregada. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Olha, quando você lê nos últimos dias no Novo Testamento, geralmente se refere a um tempo que já estava começando naquela época. Então, nós estamos nos últimos dias porque eles já estavam também. Então, está valendo isso aqui. Não é nos últimos dias, lá daqui a 50 anos, 100 ou 500, ninguém sabe quando Cristo volta. Não, está valendo. Desde aquele tempo, de 2000 anos atrás. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Esquecem tudo isto. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrupitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. É bom lembrar de vez em quando passagens como essa, para nós mesmos crentes ficarmos mais avivados por dentro, lembrando que a qualquer hora vem, e vem mesmo, porque nós mesmos podemos ficar um pouco adormecidos e dormentes. Não, isso é remoto. Um dia vem e vem como um ladrão sem avisar. E para aqueles que não têm Cristo, que são da nossa convivência, lembrar, meu amigo, não despreze, não pense que Deus esqueceu a palavra dEle e que você acha que está demorando muito. Não está demorando muito aos olhos de Deus, é como um dia, 1000 anos. Fica a lembrança. Voltando então para o nosso texto em Romanos 9. Mesmo sendo poucos que seriam salvos, os judeus poderiam achar motivo para se orgulharem de serem o povo de Deus, os escolhidos e tudo mais. Paulo corta essa pretensão, citando Isaías 1 e 9. No versículo 29, ele cita Isaías. Vamos ler. Romanos 9 e 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Meus irmãos, quando Paulo quer ser manso e carinhoso, ele sabe ser. Mas quando Paulo quer bater forte, ele também sabe bater forte. Era impossível ele citar um exemplo tão depravado em termos da raça humana como Sodoma e Gomorra. Duas cidades destruídas diretamente por Deus. Vocês conhecem a história onde morava Ló, sobrinho de Abraão, homem justo, mas que atormentava sua alma todo dia, que morava entre homens de alta impiedade e imoralidade. Isaías já havia falado nisso 750 anos antes de Paulo. Essa passagem aqui é de Isaías. eu vou ler, eu vou só, se vocês não, porque é muito parecida a passagem. É para vocês sentirem que Paulo estava citando o que Isaías já tinha dito sobre os mesmos, o mesmo povo judeu. Isaías 1 e 9. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Os judeus não haviam aprendido a lição. 750 anos, aliás, 850 anos antes de Paulo, quando viveu Isaías. Isaías falou aquilo. Depois Paulo achou necessário dizer de novo. Porque, apesar dos exílios, do jugo babilônico, medo-persa, grego e agora romanos, os romanos, na época que Paulo escrevia aquilo, não haviam aprendido o quanto eles precisavam da misericórdia de Deus para se manterem vivos como povo. Continuavam arrogantes, dizendo para Jesus: nós temos por pai Abraão. Continuavam se achando grande coisa por causa da descendência física deles, simplesmente. Continuavam achando os gentios pessoas de segunda categoria. Criticavam Jesus porque andava com pecadores gentios, muitos deles. Paulo, então, não hesita em usar as palavras de Isaías, dizendo que Israel teria sido igualzinho ao pior do que a humanidade já tinha produzido em termos de imoralidade, em termos de perversão. E o que foi que aconteceu para Israel não ter se tornado como Sodoma e Gomorra? O que aconteceu? O Senhor dos Exércitos deixou alguns sobreviventes, alguns descendentes espirituais de Abraão. Isso foi que aconteceu. E aqui está um elemento muito interessante. O fato de haver um remanescente dentro do povo judeu, um remanescente espiritual dentro do povo físico judeu, fez com que Deus preservasse o povo de maneira a não desaparecer totalmente, como Sodoma desapareceu e Gomorra desapareceu. Deus usou o remanescente deles lá, os salvos, usou como sal, para preservar o povo inteiro. Cadê o orgulho dos judeus como um povo? Sumiu. Pelo menos deveria sumir com uma argumentação tão forte desta. Eu queria fazer uma aplicação tanto quanto pessoal desta passagem, talvez até desviando um pouquinho do texto. É que o orgulho não é exclusividade do povo judeu. Orgulho é exclusividade do ser humano. O homem em geral é arrogante, autossuficiente. Muitos acham que a humanidade, por incrível que pareça, acham que a humanidade hoje está mais civilizada, que os direitos humanos estão mais aprimorados, que agora o homem cuida mais das florestas, dos bichos, que agora o homem caminha mais para o maior entendimento entre os povos. Não olham para trás. Muito próximo para a Segunda Guerra Mundial, para a Primeira, e para dezenas de guerras, centenas de guerras, as guerras de hoje, inclusive, não entendem que a raça humana, por si só, como raça, já tinha muito motivo para ter desaparecido há muito tempo, como Sodoma e Gomorra. Acham que eles mesmos, seres humanos, é que estão dando mais preservação e mais dignidade à Terra. Pois deviam saber que se não fosse o remanescente entre os gentios agora, e eu cito a igreja, a humanidade já teria entrado num processo irreversível de deterioração. Os crentes são o quê da terra? Sal. Vós sois o sal da terra. Logo após o arrebatamento será tirado o sal. E a terra vai entrar num período terrível chamado tribulação, quando Deus irá descarregar toda a sua ira aqui contra os pecados que esse mundo tem cometido. E a humanidade não se acabará rapidamente, porque Cristo voltará. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, há uma passagem que nós, pré-milenistas e pré-tribulacionistas, interpretamos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Uma das interpretações interessantes desta passagem é que afastado aquele que agora o detém seria o Espírito Santo na pessoa dos crentes, ou os crentes seriam retirados da terra e, como sal que são, iriam deixar faltando o elemento preservador e a terra então iria rapidamente entrar em declínio. E mal tempo houve, porque Deus já foi descarregando logo a sua ira sobre a terra. Tudo bem que os perdidos não saibam disso, nem querem saber, e nem entendem, nem querem entender, talvez até debochem de tudo isso. Mas, para nós crentes, sal da terra, é agradável saber que nós somos um fator de preservação deste mundo. Sem arrogância, sem orgulho, sem vaidade, mas com muita gratidão a Deus, no sentido muito honrados, saber que somos sal que preserva esta terra aqui. Poucos grãos de sal mantêm uma grande quantidade de comida saudável. Os crentes são poucos, os salvos são poucos neste mundo, mas preservam. E eu aplico, como eu falei, de maneira tanto quanto pessoal, o que Paulo disse claramente, que Israel foi mantido por causa do remanescente que tinha lá, os salvos dentre os judeus, porque se não fosse, o povo judeu, como judeu, já teria desaparecido de maneira terrível, na maior das imoralidades, como Sodoma e Gomorra, incluindo aí idolatria e tudo mais. Deus preservou Israel por causa do remanescente e preserva o mundo por causa do remanescente atual em termos neotestamentários, que é a igreja. Para o crente que se acha inútil nesta vida, aqui está pelo menos uma grande utilidade para você, irmão ou irmã. Você é sal. Você ajuda a preservar da podridão moral e espiritual esta terra aqui. Creia nisso, porque é. Nós não vemos, não sentimos, não apalpamos, nem pegamos essa verdade, mas é fato. Creia e agradeça a Deus por ter lhe dado um grande sentido nesta vida. Pelo menos um. Tem muito mais, mas esse, preservar a terra da podridão espiritual e moral. Uma consequência desta aplicação aqui, deste fato de Deus preservar por nosso intermédio a terra, é a responsabilidade que pesa sobre nós, sobre essa questão da qualidade. A qualidade do sal. Cristo disse que o sal sem sabor presta para quê? Nada. A não ser ser jogado no mar, jogado fora. E quando eu falo em qualidade, falo do nível de santidade. Nós temos, como sal que somos, uma grande responsabilidade de nos manter salgados. Porque se for insípido, não tem serventia um sal insípido. Esse manter salgado aqui é nos mantermos santos, puros, separados. E esse processo inclui o reconhecimento de que é Deus que nos faz santos e nos mantém santos. Deus manteve os remanescentes. Deus nos mantém como sal. Em termos coletivos aqui, isso é manancial em uma igreja boa, que eu creio que seja séria, ordeira, respeitada, que prega a palavra de maneira saudável, entre muitas outras graças a Deus, mas somos uma igreja boa, é porque Deus nos mantém assim. Se não fosse, há muito teríamos diluído o que pregamos aqui. Há muito teríamos manchado o Evangelho com testemunhos indignos em nosso meio, sem correção. Há muito teríamos nos mundanizado, como infelizmente muitas igrejas têm feito. Se conseguimos viver em santidade, pelo menos dentro de uma certa medida, se conseguimos difundir a luz de Cristo nesta cidade, deveríamos difundir muito mais, é porque o Espírito Santo nos mantém santos. Quero ler dois textos e depois encerrar com um comentário. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Versículo 23 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Só queria ler esses dois versículos aí, para mostrar que nós somos mantidos santos, porque Deus nos mantém santos. Vamos somar o nosso esforço pessoal, que eu acho muito válido, de nos manter santos, com a nossa total dependência a Deus, para nos dar essa santidade. Somando essa dependência a Deus com a nossa consciência, a nossa volição, a nossa vontade, a nossa determinação de nos manter santos, para continuarmos como sal bem atuante no papel de conservante desta sociedade corrupta, deste mundo que jaz no maligno. Quero finalizar dizendo que, num sentido peculiar, cada crente aqui um dia poderia ter sido chamado de desfavorecido e de não meu povo. Cada um aqui que hoje é salvo, antes deste dia maravilhoso, que aceitou Cristo, pecava o tempo todo, rebelde a Deus, duro de coração, impenitente, resistente como rocha. Mas um dia, pela fé em Cristo, nós que somos crentes hoje, fomos alvos da misericórdia de Deus e fomos feitos parte do povo dele. Pedro diz exatamente isto, aplicando a passagem de Oséias a nós crentes. Eu deixei para o fim, porque é uma aplicação belíssima. 1 Pedro 2, 9 e 10. A nós gentios, ele aplicou claramente. 1 Pedro 2, 9 e 10. Veja como Paulo citou e Pedro citou. Vê o peso daquela passagem de Oséias. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo. Olha só o nome da filha de Oséias. Vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vai usar agora o nome do segundo filho. Que não tinhas alcançado misericórdia, desfavorecida, né? Mas agora alcançastes misericórdia. Cada um de nós pode orar a Deus, nós crentes. Muito obrigado, Senhor, porque eu não era povo, agora sou. Eu era desfavorecido pelos meus pecados, pela minha rebeldia, eu não contava com o teu favor, com a tua misericórdia. Te irritava dia a dia com a minha desobediência, mas em Cristo tu me deste fé e eu agora sou teu povo e sou favorecido, sou alvo da tua grande misericórdia. E você, amigo ou amiga sem Cristo aqui, até quando você vai continuar sendo não meu povo de Deus? Porque infelizmente, é isto que você é, não meu povo. Esse bem poderia ser o seu apelido. Seu apelido, não meu povo. Desfavorecido, não alvo do favor divino, porque você tem se afastado cada vez mais dele. Aceite Cristo. É por Cristo que vem a salvação, vem a adoção como filho de Deus, vem a condição de se tornar agora propriedade particular de Deus e de se tornar agora se não meu povo, ficar meu povo. Se não favorecido, tornar-se agora totalmente favorecido. Grande alvo da misericórdia e da graça de Deus. Há uma salvação me esperando. A maravilha do Evangelho é exatamente esta. É que apresenta a dureza da perdição do homem e o quão negro é o coração do homem e o quão corrupta é a alma do homem. Sem solução. Absolutamente sem solução. Contra a parede do inferno. É colocada a alma do ser humano pela palavra do Evangelho. Mas ao mesmo tempo é colocada a salvação em Cristo, as portas do céu abertas, esperando aquele condenado para chegar lá. E esta é a maravilha das boas novas. Você pode sair desta situação desgraçada, desesperadora, infeliz, sem jeito humano, mas com jeito para Deus. E Deus deu a solução. Cristo morreu para que você pudesse aceitá-lo no seu coração como seu Salvador. Ele não teve pecado algum, nunca não merecia ter morrido. Morreu porque o seu pecado pesou em cima dele. Ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Reconheça isso. Entregue-se a Deus. Peça perdão de seus pecados e torne-se de não meu povo para meu povo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida e explicada, indo para lá e para cá nas Escrituras, mas costurando da maneira mais próxima que nós conseguimos as passagens do Novo com o Velho Testamento, conforme citadas, e mostrando como o teu plano é claro. Tem um plano com os judeus, tem um plano com os gentios, e algumas coisas são juntos esses planos, eles se juntam, em outras coisas são separados, mas se há algo em comum, é que todos, judeus e gentios, serão salvos pelo sangue de Cristo. Obrigado por nós que estamos aqui, crentes, salvos agora, de não meu povo para teu povo, e feitos sal. Que a partícula de sal que cada um é aqui, crente, dê sabor na sala de aula, dê sabor na reunião de condomínio, dê sabor dentro do ônibus, dê sabor dentro do lar, dentro do quarto conjugal, dê sabor no exame, numa prova, numa luta nos tribunais, na justiça, numa discussão acalorada no meio do trânsito. Seja como for, Senhor, que cada grão de sal aqui, representado por um crente, tenha sabor para preservar este mundo do apodrecimento moral e espiritual. E pedimos pela tua graça, que a tua graça seja derramada por pessoas aqui sem Cristo, que aceitem-no como Salvador, e agora passem para ser integrantes do teu povo, dos teus herdeiros, da tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.